da genialidade de Dario Argento e Stanley Kubrick, as horripilantes trilhas sonoras de seus filmes, do proto-metal japonês da banda da Flor Viajante, ao rock nervoso de The Who. Tensão, suspense, desconforto e mistério. Tudo isso agora em Triceratops Show!
Eduardo Aleixo, programador, editor desse podcast, e a autópsia do ET no Fantástico me traumatiza até hoje.
Meu nome é Luiz Terra, antilocutor, ilustrador, e eu tenho medo de ser enterrado vivo.
Para ver as show notes, episódios antigos e muito mais, acesse www.triceratops.show.
Quer bater um papo com a gente? contato@triceratopsshow ou comente na caixinha de comentários do nosso site. Também temos playlist onde você pode ouvir todos os sons que já rolaram.
Do Halloween, né? Na verdade, todo esse mundo anglo, ele tem uma pira com essa coisa do horror. Você curte o horror, Luiz?
Ah, eu diria que o horror tá no meu DNA, né? Eu sou do dia 30 de outubro, então quase todos os meus aniversários teve também uma comemoração do Halloween, meio que emendando, então isso sempre fez parte do meu imaginário, né? O primeiro filme que eu vi na minha vida foi Batman Retorno, que é um filme, acho que, um dos mais obscuros, né, daquele momento, né? Tem um pinguim sinistraço, tem a mulher gato, né? O herói é um homem morcego. Isso talvez tenha entrado no meu DNA, sabe? A trilha sonora desse filme tinha Seals and the Benches, né? Enfim, né? Eu sou gótico, então pra mim todo dia é Halloween.
Então é isso aí, Luiz. O episódio de hoje é sobre músicas que nos deixam desconfortável, né? Uneasy. É aí que tá. Geralmente, músicas que são meio com noise, microtonais, com as métricas quebradas, elas trazem sentimento desconfortável, né? Mas pra gente é o contrário, a gente gosta dessas músicas. Eu até me lembro de um episódio do Star Trek Next Generation, que a Enterprise ela encontra um menino que foi criado por alienígenas, um menino humano, os Talarianos, né? Aí o Picard meio que adota ele, só que o menino continua com hábitos meio que alienígenas. Aí tem uma parte desse episódio que o menino coloca uma música talariana e o Picard fica puto, né? Fala, ah, isso aqui não é música de verdade. E eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando.
Computer, what was that?
The Alba Ra, a contemporary Talarian musical form.
You turned off my music.
Yes, I most certainly did. And I expect it to stay turned off.
Enfim, aí primeira vez que eu vi esse trecho, eu falei, caralho, muito da hora esse som.
Sonzeira, né? É louco, né? Essa cena me lembrou um pouco os clipes do Twisted Sister, né? Aquela coisa geracional lá do pai brigando com o filho que tá tocando guitarra, tá? Só que com um pouquinho mais extremo, talvez.
Exato. Enfim, então a gente resolveu escolher som que nos deixam desconfortáveis. Não tem uma justificativa em si, porque apenas que eles nos deixam desconfortáveis. O que, que você trouxe pra gente hoje, Luiz?
Cara, hoje eu quero começar com já uma dica, né? Uma dica de filme pra quem não é familiarizado com o cinema giallo, um cinema italiano de suspense. Eu recomendo muito vocês começarem com a obra do Dario Argento, que é um dos grandes mestres do terror, né? E ele fez um filme muito bom chamado Suspiria, em 1977. O que é o filme Suspiria? É uma estudante americana de balé que chega numa academia para estudar, né, a arte da dança. Só que mal sabia ela que, tipo, apesar dessa fachada de academia de dança, lá esse lugar escondia segredos bizarros, né? Onde havia muito assassinato, suicídio. E daí logo ela ia descobrir que aquilo lá também era um encontro de bruxas, onde havia bruxarias e coisas assim. É bem, bem interessante. A história pode ser meio boba, mas assim, o que me chama atenção no filme é a qualidade da estética visual dele, a fotografia muito forte, as cores bem penetrantes, super saturadas, vermelhas, tem uma cenografia absurda, né? Então é bem legal, bem psicodélico, assim, de alguma forma. Dario Argento brinca bastante com o elemento da luz, é um elemento narrativo muito importante para criar essa obra, né? E é um filme clássico, inclusive foi lançado no dia 31 de dezembro de 69. Não, 69 não, acho que estou vendo. Enfim, 77, exatamente. E é isso, assim, não confunda com a versão de 2019, que foi lançada um pouco diferente. Muda um pouco a essência do filme, mas é uma homenagem também, embora eu prefira a versão de 77. Principalmente pela trilha sonora. Me desculpe, Tom York, você fez um bom trabalho, mas é impossível falar de músicas que me deixam desconfortáveis sem lembrar da trilha sonora de Suspiria, que foi feito por uma banda de rock progressivo, também da Itália, chamada Goblin. Na verdade, o Dario Argento também trabalhou junto com a banda nessa trilha sonora, e ela é bem interessante. Se você pegar o disco, você vai ver vários gemidos, gritos, umas percussões meio apavorantes, uma coisa bem ritualística mesmo, bem bruxa. E eu queria muito apresentar para quem tá chegando agora a música que abre esse filme, e deixar minha dica do Suspiria e da banda Goblin, que tem também uma carreira muito foda, os discos muito bons, não só as trilhas sonoras que ele fez vários trilhas sonoras com o Dario Argento, mas também discos da banda mesmo, sem ser trilha, também são excelentes, vale a pena procurar. É um progressivo muito diferente do progressivo que a gente está acostumado a ouvir. Então é isso. Fiquem com Goblin, com a música Suspiria.
Yeah.
É isso aí, meus amigos. Acabamos de ouvir Goblin com Suspiria.
Caralho, você pareceu o Cid Moreira narrando.
E Eduardo, agora é sua vez. O que pra você traz desconforto? Fala aí. Tô ligado que você tá também com uma dica cinematográfica na ponta da língua, então vamos fazer essa passagem novamente.
Vou dar tabelinha aí. Eu vou tocar a música Basketball, da Jocelyn Pook. Você não faz a menor ideia do que eu tô falando, né? Eu tô falando de uma música que toca no naquele filme do Kubrick, o De Olhos Bem Fechados, né? Eyes Wide Shut, que, cara, eu achei esse filme muito bom, eu sou muito fã desse filme, puta filmaço pra mim. Que foi o último do Kubrick antes de morrer, né?
É, há controvérsias, né, porque ele participou também do começo, né, da inteligência artificial aí. Ele dirigiu uma boa parte do filme, daí o Spielberg terminou pra ele. Mas assim, eu acho que a última obra completa dele foi realmente De Olhos Bem Fechados. Muito bom, filho.
Ele morreu, né, logo antes de se lançar, alguma coisa assim. Enfim, tem uma teoria da conspiração de que ele foi, na verdade, assassinado por causa das revelações que ele fez nesse filme, né? Cara, que é pura bobagem.
Eu já tive vários sonhos assim. Ultimamente, a pandemia, sonhos eróticos com sociedades secretas e putaria, assim, tem sido bastante recorrente, né? Mas o filme não revela muita coisa, não, né? Já fui em festa que é bem pior.
Caramba. Enfim, não dá muito spoiler, não, do filme. A música, então, ela é um cântico romeno, que já é uma língua que não é muito poética, né? E pra ajudar, eles inverteram, então ele tá cantando o contrário. Então essa música, ela dá uma sensação muito ruim, pelo menos pra mim. E logo em seguida, vamos ouvir uma que já não é tão aterrorizante, assim, é mais divertidinha. Mas porque, por algum motivo, me dá calafrios.
Vamos descobrir por quê, então, né? Bora lá.
Thank you.
De ouvir The Who com Boris Spider. Seria esse o primeiro gutural do rock, né? Lembrando que a galera do jazz já fazia muito antes. Mas é interessante som, hein, cara? Lembrando de classic rock, cara, eu lembro que o Pink Floyd também tem uns sons bem sinistros também.
Verdade, verdade.
Aquela Salsa for of Secrets tem aquelas passagens do meio, assim, que tem umas ambiências, uns noises, é muito louco. Mas eu gostei da escolha. Achei muito legal. Eu não tava lembrando desse som. Melhor que eu sou bem fã do The Who, mas tem coisas que a gente deixa passar ou não observa com tanto carinho assim. Então, Dudu, é o seguinte. O que você recomenda aí? Falamos já de Suspiria, grande filme que eu quero que todo mundo veja. Acho que tem tudo a ver com o tema do programa, inclusive. Por tabela, a gente falou também do Star Trek e do Olhos Bem Fechados. Sei que você tem mais coisas para falar sobre o tema.
Então, trouxe um filme que eu assisti recentemente, que ele é terror, mas não muito, né? Mais, ele é mais comédia, mas você não fica sem saber se é comédia por proposital ou não. Que é o filme Ataque dos Vermes Malditos, em português, né? Tremors. Você manja desse filme?
Que tem no Netflix, inclusive, né? Tá tendo Netflix. É um clássico do SBT, né, cara? Era a era de ouro do SBT. Esse filme era presença garantida. Todas as versões que fizeram dele.
Exato, é uma franquia gigante, né? Mas o que eu tô recomendando, então, é o Ataque dos Vermes Malditos 1, com Kevin Bacon, que tem Netflix, então, como você disse. Eu tava, então, agora que eu tô mais velho, assistindo o filme, assim, eu percebi algumas coisas algumas coisas muito bem feitas nesse filme, assim. Anotei aqui, por exemplo. Uma, o monstro, né, o verme, o Graboid, que eles chamam, ele fica mais esperto. Isso é interessante, que à medida que ele vai passando o filme, sabe, no... Então eles são forçados a se superar. Que esse é outro fator também que eu achei legal. Que você vê filmes de monstro, né? De ameaça que tá vindo. Normalmente você tem os protagonistas, eles são meio indefesos e tal, né? Aqui eles combatem. Então eles realmente derrotam os monstros. Eu acho até legal isso. Outras coisas clássicas de filme, né? Filme bem feito, que é tudo que eles setupam. Tem o payoff, né? Então a... Você que é do teatro aí, Luiz, a arma de Chekhov, né? Esse que é o termo, sabe o que eu tô falando?
Não. Não sou tão no teatro assim, desculpa. Só tive a história. A gente conversa mais sobre o teatro.
Tá, desculpa. A arma de Chekhov é um negócio assim que... acho que Chekhov é um russo, né? Que ele criou essa ideia de que se você tem uma... Você mostra uma arma na cena... Em algum momento você tem que usar aquela arma. É uma regra básica, né? Se você setupa alguma coisa, você tem que usar ela. Então, a beleza, né? Tem vários lugares onde eles fazem isso de propósito. Setupam pra não usar. Né? Mas é uma desvirtuação da regra, mas primeiro tem que ter a regra, né? Pra você desvirtuar ela. Enfim, outra coisa que eu também adorei no filme, agora que eu tô velho, é não tem CG. Ou se tem CG, você não percebe. Então, tem muitos... como fala?
Os bonecão, né?
Exato, é o bonecão, ele tem uns pesos, muito, muito jogo de perspectiva, assim, que você até percebe, né, mas é legal, assim. E outra coisa que é o roteiro simples, né, um jovem, uma criança entende. Cara, esse filme é muito legal, assistam, quem não conhece, assista, quem conheceu então, quem lembra de jovem assistindo SBT, assista agora que você é mais velho, que você vai perceber como ele... se sustenta.
A profundidade dele, né? É uma boa aula de cinema, uma boa aula de cinema. É isso aí, Triceratops Show, a gente vai de Stanley Kubrick e Dario Argento a Tremors. Eu aposto que você não lembra o nome do diretor desse filme.
Não sei.
Também não. Mas a gente vai colocar na show notes, com certeza.
E pra terminar, Luiz...
Pra terminar, a gente vai com uma banda fantástica, uma banda do Japão, 1971, que a gente pode dizer que é uma banda contemporânea do Black Sabbath, mas eu acho que na arte de criarem riffs lazarentos e assustadores, talvez em um disco, o Flower Traveling Band fez um barulho tão equivalente quanto muita coisa que a gente viu na banda do Ozzy, do Iommi, que é bem interessante, levando em consideração que é um outro contexto geográfico, mas uma época muito próxima, né? Então fica aí de curiosidade aos amantes do rock sinistro, para quem gosta de um stonerzinho, de um metal... Talvez essa seja também uma das raízes do gênero, ou uma banda injustiçada do hard rock, psicodelia, enfim, o disco deles é muito bom, eles têm um disco chamado Satori, e todas as faixas são chamadas Satori, Satori parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e a gente vai ouvir agora a música Satori parte 1. E depois vocês me falam o que vocês acham. A gente se despede por aqui. E uma boa semana a vocês. Nos vemos numa próxima.